Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar porque tá começando mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
Mais uma super semana começando hoje, dia 15 de março. Vamos juntinhos até as 8 num oferecimento todo especial da Emprestacred, Grupo SAF e NP Materiais para Construção. E do meu lado, dividindo a bancada dele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E chegando no seu Dion, até as 8 da manhã de hoje você fica sabendo tudo aqui no Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A metralhadora da informação, você aumenta um ponto no volume do seu rádio porque, ó, ferro na boneca, a partir de agora o bicho pega.
Acordou americanizado você, foi, rapaz?
Ferro na boneca.
Quando você falou Dion, né? Aí o me faz Dion. Lembrar você americanizado. Good Dion. Morning! Mas bom dia aí, final de semana? Final de semana.
Bom, é. Casa, né?
Mantendo aí o...
Tranquilo.
Né? É importante, né, Marinho Santos, né? Em época de pandemia, a gente evitar aglomeração.
Dá pra sair, né?
É, tem que se cuidar. Perdemos mais um amigo, né? E uma figura no meio do rádio. Inclusive, teve aqui também, fazendo parte da família 102,9. Foi secretário de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, nosso querido Solon Cerqueira.
É, Solon foi... Eu tive o prazer de trabalhar com ele quando o diretor... da co-irmã Rádio Difusora Sul da Bahia. Ele dirigiu a rádio e eu passei por lá na época com o meu brother, meu amigo, Robério Menezes. Perdi, ele me chamava de Bichão. E aí, Bichão?
É, uma figura, né?
Figura maravilhosa.
Contador de causos, um cara que fazia todo mundo dar risada. É, e infelizmente, mais uma vítima da Covid-19 que a gente perde.
É, depois tivemos juntos durante campanha de Valderico Júnior... Solon veio para Ilhéus, ficou em Ilhéus, e a gente contactava sempre, porque ele aprendeu a gostar de mim, eu gostava do Solon, e ele confiava muito em mim, conversava muito comigo.
E a notícia pegou muita gente, né? O Solon foi internado 15 dias.
E... triste, né?
Triste, porque... sábado, foi um sábado aí triste.
Quando você falou assim, mais um, eu já perdi o Senna, o pai do Chafique. Aí depois perdi o Nel Bastos, uma figura maravilhosa também. Depois perdi a doutora Alba Mesquita. Doutora Alba, perdemos a doutora Alba. Aí depois veio o Pote. Pote que ficava do meu lado, era meu guardião, né? E depois do Pote, Gilberto Marrudo. E agora perdemos o Solon Cerqueira. Então pessoas mais próximas, pessoas que a gente gostava de verdade... e que partiu e que a gente fica muito triste, né?
É aquilo que eu sempre falo aqui, não existe hoje mais, diante dessa questão da pandemia aí, de você não ter um parente, um amigo, alguém bem próximo, um amigo do seu amigo, que não, né, não conheça alguém que morreu vítima da Covid-19. Então, é importante, gente, nós estamos aí, a questão da vacinação está avançando, mas ainda é muito pouco... O Brasil precisa chegar a 30%, 40%, 50% da sua população vacinada. Mas isso vai demorar, isso não é de imediato, a vacinação em rebanho ainda não é de imediato. Então é uma esperança que a gente tem. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte. Né? Os países de primeiro mundo, da Europa, quando você fala de toque de recolher, quando você fala de lockdown, as pessoas... ficam realmente dentro de suas casas. E aqui a gente vê a turma querendo driblar, se proíbe vender bebida alcoólica, aí o camarada quer dar um jeitinho de uma portinha ficar abaixo, mas você está ali despachando a cerveja, fecha a praia, fecha as cabanas, aí o pessoal vem, leva o cooler, leva o isopor, faz aglomeração, e quem perde com isso? É o povo, porque as pessoas estão morrendo. um ente querido seu, né? Uma pessoa bem próxima. Então,
você soube do ex-vice-reitor...
Mais uma, né?
Da UESP, que faleceu, rapaz, também, Itabuna.
Evandro Sena Freire, né? É. Lamentável aí. Bom, esse programa, então, está no ar, Tropa de Elite, nessa super manhã de segunda-feira. E a gente traz aí muitas notícias, notícias boas, notícias tristes, né? Tem a movimentação no plantão policial, os bastidores da política. Eu já trazi na previsão do tempo para essa manhã de sexta-feira. Nós temos segunda. Aí o céu limpo. É, segunda. Eu falei quando? Que dia? Não, o que é isso, rapaz? Segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Céu limpo com poucas nuvens. Termômetros marcando 22 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, na rodovia Ilhéus Itabuna. Léo Manutenções, chega, regalou o olho, eu acordei, já é sexta-feira, olha.
Eu quero ver a lua.
Tenha calma, viu, Léo, tenha calma, viu, Léo.
Eu quero ver a lua, Pedro.
Hoje
eu
é segunda.
Quero ver a lua, meu filho.
Olha, Marinho Santos, vamos trazer as manchetes, daqui a pouquinho interligando toda a região, tem os nossos correspondentes. Hoje é segunda-feira, hoje tem Axe Maciel de Itacaré, tem Matheus Santos de Luzuca, Manuel Messias de Itabuna, Itabuna também recheada de notícia aí, aqui no Tropa de Elite. E ainda o Paulo José, que vem direto de Camacã, atualizando todas as informações da região. E é claro, para falar de esportes, tem o nosso querido campeão aí, ó, o homem que manda ver, né, no esporte, o Edenildo Braga. O campeoníssimo é o Zé Maria, né? Campeoníssimo, campeão em 2006. Ele que também comanda o Gabriela Esportiva, todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 18 horas. Vamos manchetar então, tropa, seu Marinho Santos.
Vamos nessa.
As manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje.
Etiquete alimentação é uma incógnita. Assessores e servidores da Câmara de Vereadores de Ilhéus poderão ficar pela primeira vez sem etiquete alimentação na atual gestão.
Secretaria de Saúde amplia prazo de vacinação da primeira dose contra Covid-19 para idosos em Ilhéus a partir de 78 anos.
A PPI reafirma papel do sindicato no retorno às aulas na rede municipal de Ilhéus.
Acidente na rodovia Ilhéus-Olivença, por pouco, vítimas fatais.
Zezito, conduzido, apresentado na delegacia de polícia de Ilhéus, desobedeceu o toque de recolher, não fechou o bar do Zito no distrito do Coto.
É, seu Marinho Santos, olha, a polícia apreendeu aqui no interior 49 papelotes, tabletes, melhor dizendo, de maconha prensada, que ia abastecer a região. A gente conta tudinho aqui no Tropa, viu?
Policiais militares da CIPM 68, durante Operação Reação, conduziu ao plantão da 7ª Corpim, Reinanzinho e o Eric flagrados com drogas e outros materiais ilícitos.
Em base, confirma, 3 estação elevatória de esgoto na Zona Sul. Não teve jeito, hein, mãe Laura? Tá definido, rapaz. Conta tudo aqui no Tropa, viu?
É, suposta fantasma da Câmara de Ilhéus, janeiro e fevereiro, recebeu um montante de R$ 27.499,49.
Bahia registra nas últimas 24 horas mais 2.916 casos de Covid-19. O Diário Oficial publicou decreto com prorrogação de medidas contra a Covid.
Assassinado a golpe de faca no centro de recuperação, bairro São Miguel, em Ilhéus.
Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora. Vem com a gente, vem com Tropa de Elite. Até às 8 no oferecimento NP Materiais para Construção. Abril, mês de aniversário da NP. Olha, toda sexta-feira vai ter sorteio de vale-compras no valor de R$150 aqui no Tropa de Elite. Do Grupo SAF.
NP, 32 anos com você.
O Grupo SAF, há 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. Faça já o seu plano SAF. E também na Empresta Crédito, para você que está precisando de dinheiro. A Empresta Crédito, ó, libera dinheiro para você, viu? O que é que está esperando? Vamos juntos, avisa para o vizinho, avisa para a vizinha. A Tropa de Elite está no ar pela sua Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos!
Agora são 6h14. Prestem atenção no que vou falar, no que vou comentar. Contratação de um festival de advogados em Ilhéus. Quantos a serviço da prefeitura e quantos a serviço da Câmara de Vereadores? O município se valeu de mobilidade licitatória ou não? Inapropriada para contratar escritórios de advogados? Vínculos completamente dissociada do objeto da contratação realizado em vários escritórios e profissionais do direito. É legal ou ilegal? Vamos fazer uma somatória de quantos advogados estão contratados e quanto é o montante de valores pagos aos advogados amparados pelos dois poderes. Vamos aqui buscar uma eventual discussão em torno da validade dos contratados e dos contratos. É um ataque violento, visivelmente, ao princípio da igualdade diante desta intervenção de um monte de advogados arrancando couro do povo de Ilhéus, causando relevantes prejuízos aos cofres públicos diante de um controle desmoderado e compulsivo com resultado interpretativo que é difícil de interpretar, causando dúvidas. Sabemos que o gestor público se vê obrigado a recorrer a terceiros em prol do interesse público para atender não apenas as demandas complexas, mas até aquelas rotineiras do ente administrativo, evitando assim um caos administrativo e uma morosidade ainda maior na prestação dos serviços públicos. Aqui, repito, estamos questionando o Festival de Advogados de amiguinhos do prefeito e do presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, sem nenhuma fiscalização e arrancando um montante de dinheiro todos os meses e por conta do que recebe cada um. O que não é pouco, trabalham muito pouco e por isso nós chamamos a atenção também do Ministério Público e dos demais órgãos fiscalizadores. Para ter tantos advogados para fazer tantas defesas, quem fala direito deve andar direito. E para fechar, segundo informações de advogados, ter advogado ocupando cargo importante, contratado, que não sabe fazer uma petição e ganhando todo mês um montante de dinheiro aqui na Prefeitura Municipal de Ilhéus. E por favor, os demais advogados entendam que eu não estou aqui generalizando, procurando generalizar, mas nós estamos atentos a este festival de contratos, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, tanto na Prefeitura quanto na Câmara. Esse é o comentário, são 6h18.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa, seu Marinho Santos, parabéns pelo comentário de hoje, já trazendo a primeira participação ao vivo. Salve Jorge, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapeta. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia.
20 vereadores na cidade.
21, são 21 cadeiras.
Pronto, mas eu vou contar 20, que um é o Mandão. Esses 20 vereadores, eles não têm compromisso com o povo dele, não? Porque o presidente da Câmara está fazendo o que quer. E aquela pessoa que trabalhou com os vereadores, agora tira o ticket do pessoal, é assim que ele quer bancar esse número de advogados? Aí fica difícil, rapaz, o pessoal tem que ir para cima. O senhor Jefferson Moraes está pensando que essa Câmara aí é dele. Tem que baixar a bola desse rapaz. Ele é advogado, mas não é dono do mundo, não. Bom dia.
Bom dia. É, o povo falando, o povo tem voz e vez aqui no programa, viu? Olha, daqui a pouquinho, no programa de hoje, a gente vai entrevistar o nosso querido bispo diocesano, né, Dom Mauro Montagnoli, campanha da Fraternidade 2021. Vai ter uma live, né? E a Diocese de Ilhéus promovendo aí. Em época de pandemia, tudo está sendo diferente, né? Então, hoje, o nosso entrevistado é Dom Mauro Montagnoli, bispo diocesano da cidade de Ilhéus. É, vamos passar no nosso zap, já trazer aqui as primeiras mensagens. Mário Santos, olha, bom dia! Bom dia, bom dia, Mário Santos Escarpito, alôzão pé na cova, né? Para o secretário Rogério Tiana Uca, lá em Camacan, né? Que tá ligado aí no alto, lá da cidade de Camacan, já curtindo o nosso programa. Uca madrugou, viu? Olha, meninos da Gabi, sou Marisa, moro no bairro Nossa Senhora da Vitória. Vocês poderiam esclarecer por que não está sendo divulgado os casos de Covid aqui no bairro? É, antigamente saía aquele mapa, né? E realmente a secretaria parou de produzir aqueles mapas com os locais, né, Mário Santos? Era interessante, né? Que você sabia mais ou menos como é que estava cada o zoneamento, como a gente chama, né? Olha, a Bete lá do Sol e Mata dando um bom dia também. Bom dia, meninos. Um bom começo de semana. É semana maravilhosa aí. Parabéns pelo comentário, viu? Mandou bem. Valeu, Bete. Bom dia, tropa de elite. Vocês mandam bem. Um alôzão aí para minha sogra Elza e o meu sogro Zeneri, do Japu. Elis, né? Também curtindo o nosso programa. Então, um abraço aí para a dona Elza, né? E o seu Zeneri aí. E a galera do Japu, Mário Santos, curtindo o nosso programa, disse que não perde o Tropa de Elite, viu? Mandar um alôzão pra ele. David Sintra tá fazendo média com a sogra, de manhã cedo, rapaz. Bom dia, guerreiros, não quero me identificar, mas em referente aí ao bar que foi notificado no Couto no sábado, porque a polícia, a fiscalização não vem, Maria Zap também. Aqui os movimentos nos bares estão todos como se tivesse tudo normal, viu? Fica a semana toda funcionando aí. Cadê a fiscalização? Bom dia, tropa de elite! Como que o prefeito de Ilhéus, vereadores, deixam a comunidade de Castelo Novo abandonada, em posto de saúde fechado há anos, estrada precisando de reparo já, um lugar bonito com um rio maravilhoso, onde se encontra abandonados. É, domingos aí, a população fica sem transporte aos domingos, viu? Tá que tá, seu Marinho Santos e você, amigo ouvinte. Tem mais aqui, olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda um alôzão aí pra mim, Sapucaí. Meu nome é Jaciara, também pro meu esposo aí, Zequinha, meu filho Tiago, Noel, lá no Acuípe do Meio, né, a Lindinalva, que é a irmãzona dela, a Jaida Gilma, lá em Serra Negra, e também pra tia dela, né, a Zete, lá no Alto da Soledade, a vizinha da dona Edilza, acorda, dona Edilza, o Duval da Avenida Baitaba, bom dia, tá ligado no Tropa de Elite. Ô, Duval, você foi comer uma jacazinha em Itabuna, né? Tá certo, viu, Duval? Tá em Itabuna, saiu de Baitaba e foi pra Itabuna. Foi com o Samurai do Asfalto, foi? Um abração também pro Marzinho, aí na Avenida Beira Rio, em Ubaitaba. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Olha, infelizmente, o povo não tá respeitando que tem que fechar as praias, né? Esses domingos, passei domingo lá na praia da Costa do Cacau, rapaz, uma vergonha, parecendo uma festa. Sem fiscalização, cadê o prefeito? O prefeito tá dormindo, Mário Santos? Será que ainda tá dormindo?
Uma hora dessa. Tá? Uma hora dessa, meu
amigo. Você acha que ele tá dormindo, né?
Sim, claro.
É, rapaz.
E acorda cedo aqui, é Marinho Santos e Robertinho Scarpino.
Então vamos acordar, Marão, né? Ô prefeito!
Acorda, tem que trabalhar.
É, rapaz. Bom dia, Escarpita, Mário Santos. Manda um alôzão pra minha mãe Raimunda, na Lagoa Encantada, e todos os meus familiares. Um abração pra essa turma 10, viu? Olha, bom dia, Escarpita, Mário Santos. Um alô pros meus tios, né? É, o Parafuso, Carminha, Ezequias, né? E pra Soraya também, o Antônio Melo de Vila Cachoeira. Vamos seguindo com notícias. Já já tem mais alô aqui no Tropa de Elite.
Olha, ticket alimentação, uma incógnita. Os verdadeiros assessores e servidores da Câmara Municipal de Ilhéus poderão ficar pela primeira vez sem um ticket alimentação na atual gestão desta mesa diretora que aí está. O projeto de lei número 065/2020, que dispõe a concessão de vale alimentação mensal no valor de R$ 600 aos servidores do Poder Legislativo de Ilhéus, de autoria do vereador Ivo Evangelista, foi vetado integralmente pelo Poder Executivo. O veto do Executivo justifica que a competência para propor a concessão de vale alimentação aos servidores do Poder Legislativo é exclusiva da mesa diretora, por se tratar de remuneração existente clara usurpação de competência na propositura do projeto de lei que está eivado de vício grave de natureza insanável. O que chama atenção é que nas gestões anteriores, a exemplo da mais recente do ex-presidente César Porto, todo procedimento licitatório para celebração de contrato e aquisição dos tickets alimentação foi realizado de forma transparente e idônea pelo setor competente do Poder Legislativo, não sendo necessário a criação de projeto de lei com a clara intenção de transferir competência e responsabilidade para o Poder Executivo. São 6h25 na linda Ilhéus.
Tá na hora então, né? 6h25 na Gabi, 6h25 na Bahia, rapaz. 6h25. Paulo Canapu tá na linha 2 do Tropa. Bom dia, Paulo. Bom dia.
Bom dia, caro irmão.
Bom dia.
O prefeito tá dormindo no sarcófago. É por isso que ele não acorda.
Dá trabalho pra acordar, é?
É, ih, rapaz, é um absurdo, o povo de Ilhéus não merece isso não. Tá nas colunas, páginas policiais, essa assessora recebeu em um mês R$ 15 mil, no outro mês R$ 12.400, e não foi descoberto, só foi descoberto porque aconteceu uma sindicância.
Não foi sindicância não, aí foi um jornalismo investigativo, né? Do o blogueiro, né, Mário Santos? O Fábio Roberto Notícias, Fábio, né? Que fez essa matéria e detectou, né? Através da...
Mas mesmo assim...
Agora ficou um negócio estranho, inclusive eu queria até chamar a atenção do RH, o setor de RH da Câmara. Como é que produziu uma folha de pagamento dessa forma aí? Será que não teve ninguém para alertar? Porque a folha de pagamento nasce no RH. Você sabe disso, você é um cara bem informado, né? Então, nasce no RH. Depois passa para o controle, né? Vai para a contabilidade. E de repente, só chega na mão do tesoureiro para apertar o botãozinho e pagar. Depois que passa por todo mundo.
Aí,
e essa explosão
de contabilidade lá em Tapetinga. Vem o escritório de advocacia em Tabuna. Vem o buffet de R$ 16 mil para quem comer. Quem vai comer essa comida do buffet? Isso é um absurdo, Léo não merece isso não. Cadê o vereador Mangustão? Tem que estar na frente aí, rapaz. Tem que estar na frente, só ele aí para ajudar a gente aqui.
Valeu, Paulo, um abraço para você, bom dia. Esse negócio aí tá dando o que falar, viu? A Câmara de Ilhéus volta a estar na mira do Ministério Público da Bahia. Olha, na tarde de ontem, o acidente, rapaz, né? Um carro colidiu violentamente contra um poste de iluminação na Praia dos Milionários, antes da curva ali do Morro dos Navegantes, seu Marinho Santos. Eu vou contar já, porque agora a gente já vai dar o primeiro giro regional. Vamos até a cidade de Itacaré. Axe Maciel vem chegando, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Axe, bom dia, Axe. É segunda-feira, né? Dia de participação.
Bom dia, Robertinho, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes do Tropa de Elite. Estou muito feliz de começar aqui essa semana juntinho com vocês. Bora para as notícias de Itacaré deste final de semana. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, participou na última sexta-feira de uma reunião com os moradores das regiões rurais Rurais das Tesouras e Ribeirão do Capitão para discutir com a comunidade sobre a implantação de uma rede de energia solar para famílias que não serão beneficiadas com o programa Luz para Todos. O objetivo, segundo o prefeito, é buscar alternativas para levar energia para essas comunidades, proporcionando condições de funcionamento de TV, rádio, celular, lâmpadas e outros utensílios. Marinho Santos, é importante lembrar que além da energia solar que o prefeito Antônio Dionísio está tentando possibilitar para os moradores de zona rural, ele também tem implantado internet em diversas áreas da zona rural do município, né? Principalmente nas escolas, né? Nas escolas municipais, mas também em diversos outros pontos, segundo o prefeito Antônio Dionísio. Isso vai melhorar a comunicação na zona rural, além de promover a inclusão digital, né? Para jovens e também para aquelas pessoas mais velhas, né? Que não tiveram acesso, mas que a partir de agora, através desses pontos de internet, poderão estar inclusos digitalmente. Agora vamos dar o boletim epidemiológico, que compreende do dia 6 ao dia 12 de março de 2021. Casos confirmados, 1.229. Casos curados, 1.191. Casos ativos, 16. Internação hospitalar, não temos nenhuma. E óbitos, 22. Itacaré tem tomado todas as providências possíveis, né, de prevenção, tem incentivado a população a usar máscara, usar o álcool gel quando sair na rua, enfim, evitar aglomerações. E isso com certeza tem ajudado o município a conter a doença. E eu vou ficando por aqui. Quarta-feira eu estou de volta com mais informação. Valeu, Robertinho. Valeu, Marinho Santos. Valeu, ouvintes. Beijo no coração. E volto com vocês aí no estúdio do Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Ax Maciel. Quarta-feira você retorna no Tropa de Elite, direto da cidade de Itacaré, da minha tia Memé. Olha, meus amigos, uma suposta fantasma na Câmara de Vereadores de Ilhéus. De janeiro a fevereiro deste ano, Tatiane de Jesus Ribeiro, brasileiro, recebeu em 2 meses R$ 27.499,49 como assessora parlamentar do gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Gerbson Moraes, do PSD. De acordo com dados obtidos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, só no mês de janeiro, Tatiane de Jesus Ribeiro, brasileiro, recebeu dos cofres públicos R$ 15.193,00, enquanto no mês de fevereiro ganhou a quantidade vultosa de R$ 12.306,49. O site Fábio Roberto Notícias, através do jornalismo investigativo, revelou que Tatiane de Jesus Ribeiro, brasileiro, reside em Salvador, casada, mãe de 2 filhos e também possui laços familiares com a família da esposa do presidente. Então, a conduta da suposta assessora fantasma está enquadrada no artigo 9º da Lei número 8.429/1992, qual seja enriquecimento ilícito, caso venha a ser denunciada pelo Ministério Público ao Judiciário, a ex-assessora pode ser condenada ao integral ressarcimento do dano, como devolução dos valores recebidos de forma indevida, causando prejuízos ao erário público. São 6h33.
Então vamos para um rápido intervalo comercial, Marinho Santos. Esse é um assunto aí, né, que foi e será ainda durante esta semana, eu acho que o principal nas rodas dos bastidores da política e na boca do povo, na cidade de Ilhéus. 6h33, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. O que é que você traz no destaque?
Exército, conduzido à delegacia de polícia, desobedeceu o toque de recolher, não fechou o bar do Zito no distrito do Coto.
E carro colide violentamente contra poste de iluminação na rodovia Ilhéus Olivença. Sai daí, não! É rapidinho!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
O oferecimento é todo especial da Empresta Crédito. Tá precisando de dinheiro? Empresta Crédito tem. Do SAF, respeita você há quase 20 anos. Olha, o SAF é um para você e quem você ama. Cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida. Oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida através de descontos especiais em passeios, sorteios semanais, tem empréstimos de equipamentos de recuperação. Além disso, o SAF tem cobertura 24 horas em todo o território nacional. Faça já o seu plano SAF, ligue 3222-3255 ou acesse gruposaf.com.br. SAF, há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. E o Tropa de Elite também tem um oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção. É, olha, mês de aniversário da NP tá chegando, hein? Vai ter sorteio de vale-compras aqui no Tropa de Elite. Pra você, ouvinte, é mais que especial, viu?
Gabriela FM. Chegou a hora de
Bom dia!
Gabriela FM.
Tá na hora, 6h38.
Bom dia
pra todo mundo, pra você que tá ligado com a gente. Olha, ontem, Marinho Santos, quem fez aniversário ontem, rapaz, foi a Cida lá do Vilela, do Boteco da Cida, né? Ontem também foi aniversário, rapaz, do ex-prefeito, viu? É, semana teve do prefeito e do ex-prefeito. Ai, ah, é no dia do poeta Castro Alves, viu?
Jabinho.
É, você antigamente você gostava do Jabes.
É,
né?
Já saí no murro, quem que falasse mal de Jabes na época. Eu saía no murro.
E também ontem foi aniversário da dona Luzia, né? A mãe do Ratinho Menezes, o Ratinho Prá, né? Que todo mundo conhece aí, fez aniversário. É um abração aí pra dona Luzia, tudo de bom aí no residencial Rio Cachoeira, ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau.
Você também foi jabista de carteirinha.
É, essa coisa lá do passado, é, né?
Também,
nossa história...
Ficou, né? Porque ficou no passado. O cara ganhou a eleição, aí depois esquece.
Ah, já vai contar de novo esse caso.
Ele coloca um parafuso na emissora.
Eu tô acreditando que você vai querer lembrar esse caso de novo aí.
Deixou muito...
Segunda-feira.
Já passei Natal, Ano Novo, Carnaval, sem dinheiro.
Tá começando a semana, você vai querer ficar lembrando
lá, faltando empenhar. Ah, e nada era feito.
Saudoso Edmundo Aduís, com aquele olhinho dele, olhava pra você, rapaz. Olha, ontem teve um acidente, e esse acidente a gente chama a atenção, né, porque o que tudo indica, teve bebida pelo meio aí, viu? Tarde de ontem, domingo, um grave acidente na rodovia Ilhéus Olivença, próximo ali ao Morro dos Navegantes. As circunstâncias que causaram o acidente não foram divulgadas, mas o condutor, né, do Fiat Strada de cor vermelha, licenciado de Itabuna, ele perdeu o controle do veículo, rodou na pista, capotou em seguida, colidindo violentamente contra um poste de iluminação na entrada do condomínio, quase na entrada do condomínio Brisa do Mar ali. É o último condomínio ali, antes da curva do Cururupi. Não houve vítimas fatais no acidente. Após o impacto, o carro que ficou de lado com a parte superior do veículo completamente amassada, fazendo com que os três ocupantes ficassem presos nas ferragens. Eles são moradores do bairro da Conceição e Zildolândia, em Itabuna. Foram identificados como Jonatas Nunes de Santana, Eduardo Brito Santos Filho e o Igor Messias. Um deles, o que conduziu o veículo, popularmente conhecido como Nego John. Os vídeos, né, após o acidente, foram amplamente circulados nas redes sociais. Um desses vídeos mostra populares na tentativa de ajudar os feridos, inclusive o pessoal que conseguiu virar o carro, Marinho Santos, né? Aí virou e empurrou o veículo até ele cair com as quatro rodas pro chão, né? Uma atitude compreensível de desespero dos populares, mas não indicada, já que o impacto poderia agravar ainda mais os ferimentos dos ocupantes. Corpo de bombeiros foi acionado, viaturas do SAMU 192 também, polícia militar foram acionados, bombeiros cerraram parte do automóvel para retirar os feridos. Eles foram socorridos e encaminhados até o Hospital Regional Costa do Cacau. A gente não tem aqui o estado de saúde, né, das vítimas atualizadas aí. Mas o negócio foi feio, viu, rapaz?
É, foi na curva onde a mulher mordeu o braço do marido. Alô, Nicolai! Aquele abraço pra você, Nicolai Jardins. Tá ligado no Tropa de Elite. Olha, Scarpita. Zezito Santos do Nascimento foi conduzido para a delegacia de polícia após desobedecer o toque de recolher. Conforme decreto estadual, não fechou o estabelecimento. O caso ocorreu, era 21 horas e 30 minutos do último sábado, O Bar do Zito, Distrito do Coto, o setor de fiscalização de posturas recebeu informação através da SICOM que havia um bar aberto na localidade e que haviam pessoas aglomeradas fazendo uso de bebida alcoólica, descumprindo o decreto estadual número 20.259. No local, identificaram o proprietário do bar, o Zezito. Conduziram ele até a delegacia de polícia, foi autuado como infração de medida sanitária, conforme prevê o artigo 268 do Código Penal. É, e aí, não é somente lá, não, né? No Distrito do Coto, não. Estou recebendo aqui, essa vem de lá, é de Pimenteira. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Chama a atenção aí da fiscalização, já que Pimenteira pertence a Ilhéus. Chama a atenção da Polícia Militar para vir aqui no Distrito de Pimenteira. Tá tendo muita aglomeração nos bares, festa de cavalgada e vem gente de cidades vizinhas com o risco de trazer o coronavírus para nossa comunidade. Graças a Deus, aqui em Pimenteira não tem nenhum caso de Covid. É, nem no Bar do Lídio. O Bar do Lídio tá tudo beleza, ó. Mas tem outros bares aqui. Ó, Nainho tem um bar, Vilma e Robson.
Inclusive, Mário Santos, é importante a gente falar, né, que não tem nenhum caso registrado, porque Pimenteira é um distrito que sofre, está distante, né, e que as pessoas precisam tomar cuidado.
O pessoal está com medo, né? Pessoal, né? Ir para a cavalgada e chegar lá, vai de várias cidades.
É complicado.
Vai levar, viu, o Covid para Pimenteira.
O William está na linha com a gente, né? O William lá do bairro do Malhado. Alô, William. Bom dia, William.
Bom dia, Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Tudo bem, William?
Tudo bem.
Você ligou o nosso programa?
Estou indignado aqui por conta do administrador do Malhado. Foi exonerado do cargo. Tem uns quase de uns 3 meses e ainda não recebeu nada e continua trabalhando. É um exemplo aí de pessoa que quer alguma coisa pelo bairro, né? Sete, o nome dele.
Foi exonerado Sete, o Volkson.
Isso. E o pessoal politicamente que ele ajudou, será que não tá vendo isso?
Mas o Sete foi exonerado quando? Hoje não foi nomeado ainda.
Tem um 2 meses.
Ah, não. Ele tá aguardando. O Sete tá no mesmo pacotão, é de um bocado de gente, tá aguardando. Viu?
Mas ele continua trabalhando, é um esforço danado.
É um batalhador, e é um camarada que conhece a comunidade, né? Eu acho que o Valdson, nosso querido Sete, ele só faz contribuir com a localidade onde ele vive, né?
Olha só, eu queria mandar um abraço aqui, queria até que vocês mandassem pra Deca.
Deca!
Todo dia ela me liga, pra quando eu liguei pra vocês, ela, William, manda um abraço pra mim, fala pro pessoal pra mandar um abraço.
Alô, Deca!
Fica abraçado aí.
Pronto, bom um dia. Grande abraço. Valeu, William!
E o pessoal, fica em casa, gente, o bicho tá feio.
Tá feio, rapaz.
Você viu ontem, as praias fechadas, aquele acidente lá na Zona Sul.
As praias fechadas não, as barracas fechadas, barraca, mas o povo nas praias.
Exato,
o povo
exato.
Nas praias, viu? Mas valeu, William, um abraço pra você, campeão. Valeu, bom dia, bom dia. Imagina, né, Marinho Santos? É complicado.
A Ana de Javali tomou vergonha e comprou um rádio pra não ficar mais ligada no rádio do China. E aqui tem uma pergunta. Olha, o pessoal quer saber onde será construída a estátua do tetracampeão Aldair. Olha, também mandaram perguntar, por que não também uma estátua para o Bico de Pato, o Soares Barbosa? Olha, ele foi o melhor goleiro da cidade.
Soares Barbosa, figuraça. Agora, esse lance da estátua do Aldair ainda foi uma indicação que saiu, né, do vereador Augustão, que vai passar pelo executivo e cabe ao executivo decidir se faz ou não, mano.
Quem está vibrando com essa estátua do Aldair também é o Sargento Mendes da APPI Ilhéus.
Olha a programação aí.
A PPM, programação
vacinação dos idosos acima de 78 anos, né? esta semana, a programação de hoje, de dia 15 até o dia 19. Atenção, atenção, Banco Central e assentamentos aí na redondeza. Hoje vai ter vacinação aí para os idosos acima de 78 anos, e a partir das 8h30. E Nema e Pimenteira vai ser amanhã, dia 16, a partir das 9 horas. Couto e Santo Antônio, atenção, moradores do Couto e Santo Antônio. Dia 17, a partir das 8 da manhã, Rio do Engenho e Tranquilidade. Ah, Marinho Santos, aquela nossa amiga que pediu socorro aqui da iluminação, é da comunidade Tranquilidade, viu?
Tranquilidade?
Tranquilidade, agora eu me lembrei aqui, né? Naquela região, Rio do Engenho, Tranquilidade ali.
É, ela disse que é perto daquela região de Areia Branca.
Isso, justamente.
É,
viu?
Justamente. É. Na pandemia, eu pedi para ela mandar um abraço em Zé do Bar,
tá vendo?
Lá no distrito de Santo Antônio, lembrado.
Então, atenção aí, Rio do Engenho, Tranquilidade. Dia 17, quarta-feira, vai ter a vacinação aí a partir das 9h30. Para os idosos acima de 78 anos. Salobrinho vai ser quinta-feira, dia 18, a partir das 8h30. Depois Vila Cachoeira e Maria Jape, a partir das 8 da manhã, também no dia 18. E Japu, assentamentos aí também, o assentamento Cosme Muniz, assentamento Fernando Henrique, vai ser a partir das 14 horas, na parte da tarde. Então, dia 18, nós temos vacinação Salobrinho, Vila Cachoeira, Maria Jape, Japu e os assentamentos. Na sexta-feira, é a vez da Ponta do Ramo, né? A equipe vai estar chegando aí para vacinar os idosos acima de 78 anos. É prestação de serviço aqui no Tropa de Elite. Então, já sabe, levar documento, identificação, cartão do SUS, comprovante de residência e tomar a primeira dose aí do imunizante contra a Covid-19.
Olha, Scarpeta, o sargento da Polícia Militar Mendes está mandando um abraço, parabenizando o sargento PM Cidade. O Cidade é associado da APPM Ilhéus, fez aniversário ontem, está comemorando ainda hoje em Algodões, Península de Maraú. E o comandante da Companhia 70, Capitão PM Magalhães, está completando mais um ano de vida hoje.
Parabéns aí, parabéns. Vamos trazer ele, Edenildo Braga, é hora de esportes no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia. Super segunda-feira, hein?
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. No Fla-Flu 431, o Fluminense fez valer a máxima antiga do futebol e venceu o Flamengo por 1-0 na noite deste domingo no Maracanã. Mesmo tendo sido dominado durante boa parte do jogo, Igor Julião, com um golaço de fora da área, fez o gol que garantiu a primeira vitória da equipe no Campeonato Carioca, logo na estreia o técnico Roger Machado. O Atlético de Alagoinhas venceu o Docemel por 3-0 no estádio Carneirão e assumiu a liderança do Campeonato Baiano. Com o resultado, o time de Alagoinhas chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança da competição. Já o Docemel segue sem vencer no Baianão e ocupa a última colocação com apenas 1 ponto. Embalado após a classificação na Copa do Brasil no meio de semana, a Juazeirense venceu o Bahia de Feira por 1-0 no estádio Adalto Moraes. O gol foi marcado pelo meia Patrick, cobrando pênalti no primeiro tempo. Já o jogo entre Jacuipense e Vitória da Conquista, o único representante baiano na Série C do Campeonato Brasileiro, a Jacupa, foi derrotado neste domingo pelo Conquista, pelo placar de 1-0 em Pituaçu. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Leonardo de pênalti. Com resultado, o Leão do Cisal segue na vice-lanterna com apenas 2 pontos somados em 3 jogos disputados. O Vitória venceu o primeiro clássico do ano e quebrou um tabu de não vencer o Bahia no Barradão desde 2017. O nome do jogo foi o jovem atacante Samuel, que fez um belo gol de fora da área e definiu o placar de 1-0. Ao final da partida, o treinador Rodrigo Chagas concedeu entrevista coletiva e comentou da vitória sobre o grande rival. Ele elogiou a obediência dos jogadores e falou falou que deu um toque nos jogadores no intervalo da partida, afirmando que aposta na base e no DNA do Vitória. Chagas afirmou que a torcida pode confiar nos garotos. Agora, Rodrigo Chagas prepara o Leão para mais um clássico contra o Bahia, só que dessa vez será pelo Campeonato Baiano de 2021, com o mano de campo do Tricolor. A partida será realizada no estádio de Pituaçu às 18 horas desta próxima quarta-feira. Vamos então, resumo do que aconteceu no final de semana. Copa do Nordeste, Campeonato Paulista e também o Carioca. Começamos com os jogos de sábado da Copa do Nordeste. Vitória 1, Bahia 0, Altos e Ceará, empate em 0-0, ABC e Confiança, empate em 1-1, Fortaleza e 13, empate em 1-1, Botafogo da Paraíba e Sampaio Correia, também empate em 1-1. Pelo Campeonato Paulista, sábado, Novo Horizontino 2, São Paulo 1, Guarani e São Bento 0-0, Botafogo de São Paulo 0, Ponte Preta 1, e o Santos bateu Ituano pelo placar de 2-1. No Campeonato Carioca, Madureira e Resende empataram em 0-0. Nova Iguaçu e Vasco também empate, só que em 2-2. E o Bangu empatou com o Botafogo em 0-0. Os jogos de ontem pelos principais estaduais. Começamos então com o Campeonato Baiano, como já destacamos. Atlético de Alagoinhas 3, Docimel 0, Jacuipense 0, Conquista 1, Juazeirense 1, Bahia de Feira 0. Pela Copa do Nordeste, jogo realizado ontem, CSA e CRB, empate em 1-1. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro bateu o Atlético Clube por 1-0. Já pelo Campeonato Carioca de Futebol, Portuguesa 0, Volta Redonda 1. Flamengo 0, Fluminense 1. Jogos de ontem pelo Paulistão: Bragantino 2, Santo André 1, Mirassol 1, Inter de Limeira 0, Palmeiras 2, Ferroviária 0, e o São Caetano perdeu para o Corinthians pelo placar de 1-0. Edenildo Braga destacando as informações esportivas para amanhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um forte abraço, bom dia para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você também, o meu amigo Marinho Santos. E aos ouvintes ligados aqui no Tropa de Elite, uma ótima semana. Bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais esportes aqui no Tropa de Elite. Mais esporte na Gabi, na Gabi, na Gabi, 18 horas. Com o campeonismo Zé Maria, Tony Café no Gabriela Esportiva. E amanhã tem mais.
Bola dentro.
Aqui a notícia chega primeiro.
102,9.
Marinho, dentro.
Chegando no seu rádio de volta aqui, são 6 horas e 55 minutos, 6h55. Olha, meus amigos, policiais militares da Companhia Independente da Polícia Militar 68, durante a Operação Reação, eles foram até a rua Anísio Pereira, na Avenida Princesa Isabel, Alto Formoso e no bairro da Conquista, no último sábado. Conduziram, apresentaram no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, Reinan Santos Souza, vulgo Reinanzinho, e o Eric Pereira Maciel, após terem sido flagrados com drogas e outros materiais ilícitos, a PM encontrou com a dupla uma touca ninja brucutu, um boné, um tablete de maconha com peso de 345 gramas, uma porção de crack com peso de 1 grama. Tanto Eric quanto Reinanzinho, os dois, e o material apreendido foi apresentado no plantão da Delegacia de Polícia para adoção das medidas cabíveis. Quero dizer que o ciúme, né, mata. O goleiro Hamilton, o Guinho, já enciumado com a estátua do bico de pato do Soares Barbosa, já me passou aqui um áudio. Eu também fui professor de Ilhéus, fui goleiro do Galícia, fui vice-campeão baiano, joguei vários times, o Estanciano de Sergipe, joguei no Lagarto, joguei na ABB quando disputou o Campeonato Baiano, e você falou, joguei no Ipiranga, vários times que ele atuou.
Rapaz.
E como é que você fala que Bico de Pato merece uma estátua e eu não?
Ficou com ciúmes aí, viu?
Ciumado,
né? Falar em ABB, Marinho Santos, ABB ontem funcionou, né, atendendo aí a todos os protocolos. E, de acordo com o decreto, o pessoal pôde desfrutar das piscinas, do esporte, mas sem um consumo de bebida alcoólica.
O presidente Thales Lavigne me convidou. Olha, você pode ir para beber, para gente... Só que lá não tem cerveja. Eu falei, a beber, sem beber...
Aí você fica em casa sem beber, não é isso?
Tem condições.
Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo com o nosso querido bispo diocesano, da Diocese de Ilhéus, do Mauro Montagnoli, campanha da Fraternidade 2021, que tem como tema aí fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Já já, esse bate-papo com o Dom Mauro Montagnoli, aqui no Tropa de Elite, por telefone, né, atendendo aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mantendo o distanciamento social. Nossas entrevistas estão sendo por telefone. A gente está com saudade de receber os nossos convidados aqui nos estúdios, né, fazer aquele registro para a gente colocar na nossa galeria, Marinho Santos. Então, hoje, Dom Mauro será o nosso entrevistado aqui no Tropa de Elite. Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Nós estamos aqui a ver navios, distritos de Ilhéus estão sofrendo. Mais 4 anos é o sinal. Aí não pode fazer nada aí. O que a gente pode abrir o espaço para o povo reclamar aqui. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Cadê a fiscalização que não vem aqui em Banco do Pedro? A aglomeração aqui é o que não faltou, viu? Uma dica aí pra fechar os bares aqui. Tem que fechar a distribuidora. Aí mandou o nome do cara. Atenção, atenção, o cara da distribuidora. O cara barato distribuiu a cerveja. Não pode é vender, não é isso? Não pode é vender. Ele distribuiu, abasteceu os bares, aí agora, final de semana, não pode. Hoje pode. 10h05 da manhã, pode. Bom dia, garotos! Dá um bom dia pra mim aí, Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Um abraço, Angélica. Bom dia, meninos! Até que fim as aulas online vão começar para os estudantes do estado, hein? Agora o município nada. O pessoal ganhou aí uns computadores. Parece que vai ter uma distribuição aí, né? E aulas remotas na rede municipal de Ilhéus. Ainda não tenho mais detalhes, viu? Olha, bom dia, minha sofrida Ilhéus. Bom dia, tropa de elite. Marcone Abdala, um abraço para você. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Manda abração para todos os ouvintes da Lagoa Encantada. Luciana. Luciana, um abraço para você, Luciana. Tem mais aqui. Bom dia, Keliene. Manda os parabéns para seu Raimundo e sua esposa Maria. Eles estão fazendo 15 anos de casados hoje, hein? Manda também para todos da feira. Estamos ligados aqui. O pessoal da feira aí, a gente tem um carinho tão grande por vocês, né? Mas deixa eu dar os parabéns, né? Seu Raimundo, né? E Dona Maria completando 15 anos de casado hoje. E a feira é o seguinte, né? O Zé Carlos, que é o presidente da Associação dos Feirantes, Marinho Santos, ele falava, Marinho Scarpita, você viu, né? A importância do feirante contribuir e receber o benefício de volta, Marinho Santos. Foi distribuído álcool em gel para os feirantes, máscara de proteção, quer dizer... Se todo mundo pagar a taxinha bacana ali, ó, é pequenininha, gente. Mas o benefício volta em prol dos feirantes. É importante ou não é, Marinho Santos?
Claro, super importante.
Então, parabéns, José Carlos. Parabéns a você, ao pessoal na luta pela Associação dos Feirantes. Distribuição de álcool em gel, feirante, né? Associação. Foi lá, cumpriu com o dinheiro do contribuinte. Comprou, né? Álcool em gel distribuído para os feirantes e as máscaras. Para que o pessoal possa trabalhar. A gente já vê o problemão que é ali, a parte estrutural da central, a falta de segurança. O pessoal ali do salão de beleza, daquela área que o pessoal botou asfalto, todo mundo falou, lá nesse capítulo, aqui depois das 18 horas é outro mundo, vira uma Babilônia. Diz que vira uma Babilônia, rapaz. Marcelo do Requeijão, aquele abraço para você, Marcelo do Requeijão. E vamos lá, vamos trazer agora Matheus Santos, eu vou direto para Uruçuca, mandar um abraço para os nossos amigos lá em Serra Grande. Semana vamos fazer uma visita à Serra Grande, hein? Vamos lá! Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM, você aqui ligado no Tropa de Elite, muito bom dia, segunda-feira chegando. Abraço aqui a nossa ouvinte, né, Alane Souza, lá no Pé de Serra, tem uma turma também ligada aqui no Tropa de Elite, que não perde o programa, viu, Robertinho Scarpita, viu, Marinho Santos? Olha só, hein, a Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria de Saúde Municipal, divulgou o boletim semanal com informações sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus no município. Na última semana foram confirmados mais 73 novos casos de Covid-19 em nosso município. Então, portanto, nós temos 44 casos ativos na sede em Uruçuca, 3 em Serra Grande, 3 na zona rural e 8 em internamento hospitalar. É, fazer um parênteses aqui rapidinho, atenção aí o pessoal que, a equipe da Vigilância Epidemiológica, né, qual é o segredo, né, pra, graças a Deus, Serra Grande só tem 3 casos e espero que diminui, eu quero que não tenha nenhum, mas a gente precisa seguir os exemplos, se for algumas medidas que o pessoal está orientando, que a gente siga aqui na sede também, porque graças a Deus diminuiu bastante o índice em Serra Grande, 3 casos atualmente, tá? Na zona rural são 3 e internamento hospitalares também, aí são 8, tá? Um óbito suspeito está aguardando o resultado de exame, a secretaria aí está se esforçando continuamente para manter a transparência no município, tá? Outra situação triste, viu, Robertinho? Uruçuca, muita gente passando fome, muita gente passando fome. A gente conhece uma história diferente todos os dias. E ontem, em parceria, né? Ontem fomos às ruas de Uruçuca fazer arrecadação de alimentos. Né? Ontem, Uruçuca do Bem, em parceria com o Ponto de Cultura Saulo Gomes, na pessoa do vereador Matheus Santos, o Jax da Saúde também, teve Rodrigo e outros colaboradores que saíram para a rua ontem para pedir o alimento, por conta aí de várias pessoas passando fome. É um momento delicado, um momento, mais uma vez, difícil que a comunidade uruçuquense está enfrentando. Então, essa semana será entregue aí algumas cestas, serão montadas umas cestas, foram arrecadados uma quantidade favorável e vamos estar fazendo entrega as entregas essa semana lá no Ponto de Cultura Saulo Gomes, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Boa semana. Solidariedade, né? O brasileiro, o baiano tem solidariedade. Eu fico feliz. Um abração aí. E que possa amenizar a fome de muitas famílias uruçuquenses. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Na volta tem o nosso entrevistado de hoje, Dom Mauro Montagnoli, bispo diocesano da cidade de Ilhéus, vai falar ao vivo e com exclusividade aqui na Metralhadora da Informação, hein? O que é que você traz na volta, Marinho Santos?
A PPI reafirma papel do sindicato no retorno às aulas na rede municipal de Ilhéus.
Olha, ainda tem a questão da estação de tratamento de esgoto, martelo batido. Não teve jeito, hein, mãe Laura? Oh, 3 estações serão construídas, inclusive o pessoal avança ali no Embasa, o Tatu Baza, que é o tatu da Embasa, né? Tem um tatu que faz um buraco e tem o Tatu Baza, que é o pessoal da Embasa que fica fazendo buraco e depois não conserta. A cidade de Ilhéus... O asfalto, rapaz, asfalto novo, chegou aí, ó, o Tatu Baza vai lá. E o pessoal não consegue fazer direito, Marinho Santos. Colocar o paralelo, depois vem com o asfalto. Aí fica aquela coisa feia, mal feita, né? Tatu Baza, você gostou, né? Atenção, concorrência! Desliga o transmissor para economizar energia. Nós vamos pro rápido intervalo comercial, na volta. Tem entrevista, tem mais informação, tem bastidores da política, tem a movimentação do plantão policial. E você, sai daí não! Vem com a gente, até às 8!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
E o oferecimento é todo especial da Empresta Crédito para você que está precisando de dinheiro. Empresta Crédito, isso mesmo, meu amigo. Você que está precisando de dinheiro, olha, Empresta Crédito tem dinheiro esperando por você lá na Empresta Crédito. É, rapaz, do SAF em respeito a você há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo, principalmente no momento da partida, né? o SAF. E da NP Materiais para Construção, para você que está construindo, está reformando, NP Materiais para Construção. Olha, são 7 horas, 5 minutinhos, agora 7 e 5, antes do nosso intervalo aqui, deixa eu dar um recado da Bahia Sul Rental, né? Atenção, você que está construindo, está reformando, aluguel de máquinas, equipamentos, parelhas e região, é com a Bahia Sul Rental. Plataformas elevatórias elétricas, tem empilhadeiras, torres de iluminação, bobcat, betoneira, andaimes, escolas metálicas e muito mais. Vai lá porque a Bahia Sul Rental espera por você, vai conhecer a Bahia Sul Rental. Fica ali na Avenida Itabuna, 1862, loja 4, o telefone é o 3639-9400. Eu falei Bahia Sul Rental, hein?
Não tem comparação.
Bom dia! Tá todo mundo ligado! 7h13! Opa, que bom! Bom dia, ótima segunda-feira. Olha, campanha da Fraternidade 2021, né? Tem como tema aí fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema, que é sempre tirado de uma passagem da Bíblia, a desse ano, é do livro de Efésios. Cristo é a nossa paz. Do era dividido, fez uma unidade. A campanha da fraternidade acontece todos os anos, desde 1964, um período da quaresma, como forma aí dos membros da igreja e a sociedade refletir acerca do seu papel de cristão e como contribuir para que o verdadeiro reino do amor pregado por Cristo possa ser defendido e divulgado. E hoje, a partir de agora, a gente vai bater um papo com o nosso querido bispo diocesano, né, a Diocese de Ilhéus, que cobre várias cidades da nossa região, Dom Mauro Montagnoli, a quem a gente dá o nosso bom dia. Bom dia, Dom Mauro, seja bem-vindo ao Tropa de Elite, Rádio Gabriela FM. Bom dia, Dom Mauro.
Bom dia, Robertinho, Robinho, Marinho. É um prazer poder falar com vocês e também com os ouvintes da rádio, do seu programa.
Tá. A Diocese de Ilhéus tem uma cobertura ampla aqui, né? Vai até Ubaitaba, Maraú, Camamu, não é isso, Dom Mauro?
É. Vai daqui até Teolândia.
Teolândia. Bom, Dom Mauro, a primeira pergunta, né? Muita gente fala campanha da fraternidade. Quem organiza a campanha da fraternidade, Dom Mauro, e por que esse ano ela é ecumênica?
A campanha da fraternidade é uma organização da CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil. Ela nasceu em 1964 e tem o objetivo refletir inicialmente sobre assuntos referentes à organização da igreja. Depois começou a refletir sobre problemas e ações na sociedade. Ela é feita durante o tempo da quaresma para chamar a atenção de nós, cristãos, católicos e, em geral, cristãos, para prepararmos-nos bem para celebrar a Páscoa da Ressurreição. Precisamos fazer uma caminhada de conversão. E aí, então, a campanha vem nos ajudar a fazer a conversão para enfrentar, para orientar sobre pontos que ferem muitas a sociedade. Ela, desde o ano 2000, era cada 5 anos, ela é feita de forma ecumênica, isto é, no diálogo, primeiramente, com as igrejas cristãs. Aqui no Brasil, temos o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Esse organismo é que organiza esta campanha da fraternidade. Dele fazem parte algumas igrejas protestantes e a Igreja Católica. Então, conjuntamente, organizamos esta campanha e este ano é a 5ª campanha ecumênica para ajudar-nos a todos nós, servidores, seguidores de Jesus Cristo, a nos prepararmos bem para celebrar a festa máxima da nossa fé cristã, que é a ressurreição de Jesus.
Como que as pessoas, no Mauro, podem participar da campanha da fraternidade? Ela é restrita a quem é da igreja?
Não, todas as pessoas podem participar. Primeiramente, há todo um trabalho de divulgação de subsídios e materiais que ajudam a refletir sobre o assunto durante a quaresma. São chamados círculos bíblicos. Depois, ao final, no Domingo de Ramos, é feita uma grande campanha nacional de arrecadação de fundos para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é gerido pela CNBB. E no caso, quando é feita a campanha ecumênica, existe um fundo ecumênico para atender, né, ações, atividades sociais. E então esse fundo, ele é mantido exatamente com essas campanhas, com essas doações dos fiéis. Então, o material da campanha a gente acha na internet, é só baixar o aplicativo Campanha da Fraternidade Ecumênica, e temos lá toda uma série de materiais, de subsídios, que pode nos orientar a celebrar esta campanha.
Que bacana. Falar em celebrar, hoje à noite vai acontecendo uma live, né? Vai acontecer uma live. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho como será essa live, como é que as pessoas vão poder acompanhar pela internet, qual a expectativa da Diocese de Ilhéus e do Mauro em relação a essa live, já que a gente está vivendo aí esse momento de pandemia, né? Então está tudo de forma virtual, de forma remota, do Mauro. Como é que vai ser essa live? Fala um pouco pra gente sobre essa live de hoje à noite.
Essa live é uma iniciativa da nossa Pastoral da Comunicação Diocesana, que tem como diretor e coordenador o Padre Cristo, e a tentativa de contactar com alguns pastores. Vamos hoje ter a presença de um pastor batista, pastor André, e a pastora doutora Mara, da Igreja Luterana. Então vai ser uma conversa entre nós sobre o tema proposto aí da campanha da fraternidade deste ano. Ele vai ser divulgado pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube da Diocese de Ilhéus. Basta acessar
Diocese
de Ilhéus, que pode ter acesso a essa live.
Que bacana, viu? E a expectativa do senhor para essa live?
A expectativa é estabelecermos um diálogo mais próximo com os nossos irmãos cristãos, de todas as denominações aí cristãs e grandes, para o tema que é fundamental para a nossa vida de seguidores de Jesus, que é exatamente o amor. O lema da campanha deste ano, o tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Então é isso que nós devemos viver na nossa sociedade, nas nossas famílias, no nosso relacionamento, com as pessoas todas, sem discriminar, sem ter tolerância, e também podemos dialogar sobre aquilo que é fundamental para a nossa vida de brasileiros, a nossa sociedade, o caminhamento a ser dado, as ações para superarmos, né, essa pobreza que aumenta cada vez mais, essa de grande divisão na sociedade, né, de ricos e pobres, como estabelecer, né, relações dignas, relações firmes, de diálogo com todos, visando o bem comum. É meu, nem do outro, mas nosso bem, das nossas famílias, as nossas crianças, o futuro dos nossos jovens. Então nós temos que cuidar disso. Então a campanha, ela visa isso, fazer essa união de forças com um objetivo comum.
Que bom. Dom Mauro, tem uma pergunta que eu não posso esquecer, eu acho que muita gente, você que está ligando o rádio agora, estamos conversando com o Dom Mauro Montagnoli, bispo diocesano de Ilhéus. Dom Mauro, como é que está a relação com essa pandemia? A questão das missas, Dom Mauro, do controle sanitário, como é que a diocese de Ilhéus está lidando sobre esse assunto aí?
É, nós temos seguido aquilo que as autoridades estabelecem. Então, o governo do estado e também as prefeituras. A gente sabe que há uma diferença ou diversidade de tratamento nas várias cidades. Então, fica a critério de cada pároco, de, na sua cidade, na sua paróquia, e ver quais são os decretos aí locais e procurar seguir. É isso que nós estamos fazendo. Inicialmente fazia-se somente aquela programação, divulgação online, né, celebrações fechadas. Depois houve a possibilidade de ter presença dos fiéis, um número bem reduzido, tendo todos os cuidados sanitários necessários, né, usar álcool, distanciamento, enfim. A gente segue aquilo que o poder público determina.
Que bom, viu? Que bom. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa, dar um abraço ao nosso querido Padre Cristo, a Pastoral da Comunicação, todas as pastorais, nosso querido Macrise também, lá do Teotônio Vilela, ex-vereador Macrise, e sucesso hoje nessa live, vou estar em casa acompanhando. Eu queria o recado que o senhor mandasse, né, para todo o nosso público ouvinte, que acompanhou essa entrevista com o bispo diocesano Dom Mauro.
É, eu agradeço essa oportunidade que você nos dá, né, de poder conversar também com os seus ouvintes. Sempre me coloco à disposição para outros diálogos, outras conversas assim muito agradáveis. A live, esse dia vai ser às 19 horas. Então, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E com a Diocese de Ilhéus, é o site da Diocese. Então, a gente espera que isso possa ajudar, né, na reflexão sobre esse grande tema, né, o diálogo e o compromisso de amor, para podermos, né, viver dias melhores, vencendo essa pandemia, né? E assim construirmos o Brasil que acolhe e cuida bem de todos os seus filhos. Obrigado a você pela oportunidade, que Deus o abençoe.
Amém.
E o ilumine sempre no seu trabalho.
Obrigado, Dom Mauro, um abraço aí, viu? Conversamos com o bispo diocesano Dom Mauro Montagnoli hoje, então 19 horas tem live Diocese de Ilhéus, vai lá no Facebook, Instagram e também, né, no YouTube. E domingo tem o programa do nosso querido Padre Cristo aqui na Gabriela FM, ilumine meu dia! Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação, todo mundo ligado com a gente, todo mundo acompanhando, todo mundo ligado nos quatro cantos da nossa região.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.916 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais de 0,4%, e ainda 3.356 casos recuperados. E o boletim epidemiológico de ontem, domingo, dia 14, também registrou 80 mortes. Triste, viu? Apesar de terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro das mortes foram realizadas somente ontem. Dos 743.064 casos confirmados desde o início da pandemia na nossa Bahia, 709.351 já são considerados recuperados. 20.474 encontram-se ativos. 13 mil tiveram óbitos confirmados. O boletim de Ilhéus, né, o boletim de Ilhéus, ontem também trouxe aí, né, dados que a gente ficou preocupado até, inclusive, porque o número de casos ativos, né, tem se mantido, né? Nós temos aí 399 casos ativos,
338 óbitos, 62 pessoas internadas, 13.718 casos confirmados. Esse é o boletim que foi divulgado no sábado, né, dia 13. Eu queria pedir aí o pessoal para poder voltar com aquele zoneamento que a gente sempre passava aqui, dos bairros e distritos importantes.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No zap zap da Gabi, Jorge Sena, nosso querido Bolinha de Uruçuca. Bom dia, bom dia, bom dia, Mário Santos Escapita, nós moradores do Salobrinho, Rua do Campo. Estamos aqui, a questão do lixo, é isso? Local para botar o lixo. E aí, atenção, atenção. Atenção, atenção, deixa eu pedir um socorro aqui ao vereador Luciano Luna, né? Dá uma chegadinha na baixada aí para resolver essa questão. O pessoal tá parecendo uma caixa coletora, é isso, né? Damiana da comunidade São Roque tá na escuta, um abração aí pro nosso bispo Dom Mauro, viu, Damiana? E comunidade São Roque, aquele abraço. Tá abraçando também todos nós aqui. Daniele do São José, um abraço, Daniele. Olha, manda aí um abração aí pra galera da Coelba, viu, Scarpita, que tá, ó... Ela botou focando aqui no recado, não dá pra me ler não, viu? Ô Dani, você botou focando nesse recado aqui, viu? Ela, pi, tá, retada com a Coelba, viu? Vê se eles acordam pra vida. Olha, bom dia, aqui é Augusto. Fui no posto da Conquista e o rapaz que atende lá me falou que só está marcando exame em abril. Será por que isso, hein? Aí só o pessoal, ô Mantena, o que é que tá acontecendo, hein, Mantena, só em abril, acho que a cota já acabou, né, hoje também dia 15 de março. Ana Rita do Mamoã, bom dia, tropa de elite, tô ligado em vocês, um abraço, Rosana da Osmundo Marques também acompanhando a gente, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita, aqui é o Cacau, manda alusão aí, viu, pra Luiz, ó, Batalá e todos em Sambaituba, valeu, Bita Cabral em Guararema também ligado com a gente. Valeu que valeu. Vamos lá para Itabuna. Manuel, 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 Manuel.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em mais um giro regional, vamos até a cidade de Itabuna para falar com a gente, Manuel Messias. Aquele abraço, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. E Vigilância apreende alimentos vencidos no centro comercial aqui em Itabuna. No último fim de semana, fiscais da Divisão de Vigilância Sanitária apreenderam uma grande quantidade de produtos alimentícios com prazo de validade vencido em um supermercado aqui no centro comercial de Itabuna. Fiscais da Operação Oxigênio vistoriaram expositores e freezers e notaram que biscoitos, margarinas, salames e outros frios estavam com a data de validade vencidas. Além da lavrar e atuação, os fiscais recolheram os alimentos que foram incinerados. Por isso, é preciso que o consumidor esteja atento quando for adquirir produtos alimentícios. Hospital de Base recebe doação de mais 5 capacetes de Covid, mais 5 capacetes para pacientes em estado grave que necessitam de ventilação em leitos da unidade terapia intensiva UTI, foram doados ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Os equipamentos chegaram depois da boa repercussão de que a unidade está usando os capacetes em vez de entubar pacientes. No setor policial, meus amigos, pintor é assassinado na praça do bairro de Fátima, aqui em Itabuna. Adenilton Alves Rodrigues, mais conhecido como Denis, 38 anos de idade, foi executado na rua São Sebastião, perto da praça do bairro de Fátima, na noite de ontem, de domingo. Populares informam que ele já caiu sem vida, após receber cerca de 10 tiros disparados por dois homens que estavam em uma moto. Pintor Adenilton trabalhava na padaria paulista, localizada também no bairro de Fátima, onde ele foi executado. E mais um policial é preso envolvido na morte de Pablo do Detran. Um soldado da Polícia Militar suspeito de efetuar os disparos que resultaram na morte do coordenador do Ciretran de Itabuna, Pablo Barreto, ocorrida no mês de fevereiro, apresentou-se na Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública. O policial é o terceiro envolvido no crime. Após cumprimento do mandato de prisão temporária, ele foi transferido para o Batalhão de Choque em Lauro de Freitas. Conforme as investigações, a motivação do crime foi uma dívida contraída pela vítima com o proprietário de máquinas caça-níqueis. câmaras de vigilância contribuíram para a identificação dos suspeitos. Mais dois envolvidos estão presos, entre eles outro policial militar que também está no batalhão de choque. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime. Assaltantes agem nos bairros São Caetano e Banco Raso. Mais duas pessoas foram assaltadas em bairros diferentes aqui na cidade. No bairro São Caetano, uma mulher caminhava quando foi abordada por dois delinquentes de moto. Armados, eles anunciaram o assalto e, sem reagir, a mulher entregou o celular, carteira com documentos e dinheiro. No Banco Raso, nas proximidades do BNH, uma dupla também de moto assaltou um homem. Eles roubaram celular e dinheiro e fugiram, tomando rumo ignorado. E para fechar aqui com as informações policiais, menores ladrões são soltos. Um grupo de 5 ladrões, sendo 4 menores e um maior, invadiu o clube do Itabuna Esporte Clube, localizado no bairro Conceição. No local, eles brincaram na piscina e depois invadiram a cantina do clube, levando comida e outros materiais. Alguém teria desconfiado e ligado para a polícia militar. Os agentes foram ao local e pegaram os adolescentes e o maior no flagra. Eles foram conduzidos ao complexo policial. Mas, após ter sido feito um termo circunstancial de ocorrência, todos foram liberados. Mas não parou por aí, meus amigos. Os policiais civis ainda tiveram que levar os menores e o maior para a casa dos pais, pois não há mais vagas em Salvador e Feira de Santana. Ou seja, os nossos policiais viraram motoristas dos infratores, já que o nosso município não dispõe de um centro de acolhimento ao menor. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Valeu que valeu, Manuel Messias. Um abraço para você, tenha um bom dia. Fica com Deus e amanhã você volta aqui no Tropa de Elite.
É, seu Marinho Santos, você tá vendo alguma coisa do Sindipoc? Parece que vai ter uma manifestação essa semana, viu?
Sindipoc.
Polícia Civil da Bahia.
Viu? Eustácio Lopes, presidente.
É, nós vamos pro rápido intervalo comercial, na volta.
A PPI reafirma papel do sindicato no retorno às aulas na rede municipal em Ilhéus.
É rapidinho, sai daí não, viu? Tem essa operação na polícia também. Quantos, rapaz? Quantos papelotes? Meu Deus do céu, aqui, viu? Ó, 49. Não foi papelotes, não, Escarpita. Foi tabletes de maconha prensada. Sai daí não, rapaz. O jardim do Bob Marley completo, viu?
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
FM. Bom dia. Marinho.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 45 minutos. 7 e 45, vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Fala com quem?
Eu quero fazer uma denúncia aqui do posto perto do campo.
Posto perto do campo, qual campo?
O campo do Teotônio Vilela.
Campo do Teotônio Vilela. A senhora quer dizer seu nome?
Não, que eu sou paciente de lá.
Ah, sim. Então manda aí, vá.
É que eu vim de lá agora, tem lá a placa na porta pra marcar exame e tudo. Eu fui marcar o exame. Quando chegou lá, disse que o médico não tem médico, não tem a moça pra marcar exame, não tá marcando exame. O posto de solar tá abrindo só pras moscas.
É, tem a placa, não tem médico e também não tem a moça pra marcar.
Pra marcar exame. Aí, centenas de pacientes lá pra marcar ficha pro médico e não tem médico. Agora, como é que a gente vai ficar? Eu moro nessa área. Nós moramos nessa área. E sem médico, como é que a gente vai ficar? Eu tô doente, eu tô precisando de uma ficha pra me receitar e não tem médico.
E Teotônio Vilela, seu Robertinho Escarpita.
Complicado aí, viu? Agradecer a participação da senhora e esperar que o pessoal da saúde aí possa resolver esse problema, viu?
Tá bom, obrigado.
Um abraço pra senhora, bom
tem
dia.
Tem a placa?
É, a placa.
Não tem médico, não tem a moça pra marcar, mas a placa tá lá.
É, o prefeito tem que acordar, viu? É, rapaz, olha, informação extraoficial, parece que o prefeito
Rapaz, ó, fez um remanejo aí, um ping-pong com a Augusto Castro.
A segunda dama do Paraguai, a segunda dama da saúde de Ilhéus...
Não vai comer mais caranguejo.
Vai ser transferida o pacote para a prefeitura de Augusto Castro em Itabuna.
Eita!
Segundo informações. E checadas pelo Tropa de Elite.
Ai, ai, ai. Vai trocar o caranguejo pela jaca, não é isso, Marinho Santos?
Vai comer jaca agora. Olha, a PPI reafirma papel do sindicato no retorno às aulas na rede municipal em Ilhéus. Tudo isso aconteceu durante uma Assembleia Geral virtual. A direção da PPI, a PLB, explicou aos trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede municipal de ensino de Ilhéus, a quem compete a decisão sobre as diretrizes para o retorno às aulas. A assembleia foi realizada na última quinta-feira. Esse papel, segundo esclarece o sindicato, é de responsabilidade do Sistema Municipal de Educação, composto de instituição pública de educação básica, instituições privadas de educação infantil, Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, e Conselhos Municipais de Educação, o CME, e o Fundeb de Alimentação Escolar. O calendário para o início do ano letivo contínuo 2020-2021 foi uma deliberação aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, em diálogo permanente com os pares. Então, o sindicato reafirma que sempre assumiu o papel do diálogo no debate sobre a educação. E, desde o início da discussão, foi esse o perfil de atuação junto à nossa categoria e com as secretarias municipais de educação e saúde, além do comitê de crise, na busca de garantir as melhores condições sanitárias no retorno ao serviço de todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. A PPI destacou que a operacionalização do retorno às aulas de forma remota é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que deve, inclusive, buscar as melhores formas de comunicar e orientar as famílias e organizar a impressão e entrega das atividades àquelas que não têm acesso à internet. Então, sobre a atuação do sindicato, a direção lembra que, desde o início da pandemia, não paralisou suas atividades. Por certo período, o atendimento presencial foi suspenso, mas as equipes continuou trabalhando de forma remota. Atualmente, o sindicato recebe seus filiados em atendimento presencial agendado. São 7:50.
7:50, Mário Santos. Um abraço aí ao nosso querido presidente, professor Osmano Nogueira Júnior, toda a equipe da PPI, a PLB, viu? Olha, em Baza, Mariana foi transferida. Vai fazer falta, viu? Vai fazer falta essa linha de diálogo que a gente tinha aberto com a Embasa. A Embasa, inclusive, foi mais uma vez notificada, né? A prefeitura notificou a Embasa. Lembra daquela demanda que chegou no nosso programa? É, Rua Graviola, Bairro Ilhéus 2, Rua Graviola do Avenida Canavieiras também, o Hernani Sá, caminho 1236, Avenida Nossa Senhora Aparecida, Avenida Itabuna, ali em frente à Faculdade Madre Thaís, Avenida Oduvaldo Evaristo Bacelar, também no bairro Nossa Senhora da Vitória, né? Toda essa demanda aí, a prefeitura parece que, ó, mandou ver notificação para a Embasa. Mariana vai fazer falta, viu, senhor Mariana?
É verdade, os Carpito, olha, chamar a atenção da população para participar da audiência pública sobre o transporte coletivo, o transporte público. Será depois de amanhã, quarta-feira, 16:04, e você, meu amigo, você, minha amiga, pode participar através das redes, o Facebook, o YouTube e também no Instagram. Então tá, eu aviso, viu?
Vamos nessa, 7h51, vamos no zap!
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, aqui é Liz do Teotônio Vilela. Escutei a reclamação da senhora sobre o posto do campo. Não é novidade nenhuma que não tenha médico, pois nunca tem. Nunca tem vaga para exames, isso quando não tá sem internet. Isso é uma total falta de respeito pelos moradores do nosso bairro, viu? Marão, acorda, meu filho. Isso é o povo que tá mandando aqui, viu? Ai, 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 meu. Elis, um abraço pra você, viu, Elis? O pessoal tá reclamando também do negócio das ruas aí, viu? Alô, Mingo Show! Eu te avisei, Mingo Show! Você não quis me ouvir, Mingo Show, esse menino, viu? Ai, ai, ai. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui, ó. Nós precisamos disso, uma caixa coletora, uma simples caixa coletora aqui do lixo. Vamos resolver esse problema aí, viu? Olha, bom dia, aqui é Rômulo da Oficina Rocha no Iguape. Tô ligado em vocês. Valeu, Rômulo. Um abração também pro MC Derinho, rapaz, lá da Automecânica Elcio. Elcio precisa patrocinar aí a carreira artística do MC Derinho, Marinho Santos. Derinho é um mecânico bom retado, mas ele quer ser artista também, velho.
Eu estou sendo chamado a atenção nas ruas por policiais militares, inclusive amigos do Elson, tá? A muqueca, no dia da muqueca lá em Sambaituba, na casa da mãe do Elson.
Todo mundo quer
ir. Eu quero ir. Os amigos do Elson. Olha, o Elson convidou Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aí o subtenente Jair
também
já se escalou. Aí já encontrei outro policial militar que também já se escalou.
Meu Deus
do céu. E eu não sei
como
é que vai ser, não, viu?
Olha, Marinho Santos, eu queria aproveitar, não te interrompendo, mas você que mandou esse áudio do presidente do Sindiguarda. Tá um problemão sério. Eu tô recebendo mais uma denúncia aqui no WhatsApp, né, da Gabi, sobre a questão da Guarda Municipal, o pessoal que trabalhou e está sem receber aquela hora extra.
Amanhã...
Vou tentar um contato com o Pedro, né?
Todos os detalhes amanhã no programa.
Vou tentar um contato com o Pedro aí, viu?
E o Sindicato Guarda.
É, né? Olha, Marinho Santos Scarpita, não quero me identificar, queria saber aí, as pessoas que têm 76 anos já podem ser vacinadas? Porque aqui em Sapucaíra não passou ainda para as pessoas que têm 76. Está com 78, viu? 78 anos é a taxa e a gente vai chegar aí, com fé em Deus. Olha, bom dia, tropa de elite, aqui é Alex do Galo. Manda a Aviação São Miguel aí pagar os 80 funcionários, rapaz, que vergonha. Rapaz. Alex Galo, né? Alex do Galo não, Scarpita, Alex Galo. Rapaz, que coisa, viu? Ai, 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 tem que pagar. Quem trabalhou quer receber, né, seu Marinho Santos? Esse negócio de ônibus aqui, mas aí como o Itabuna fez. Abre a concessão, contrato emergencial, tá aí, vai cumprir depois a licitação. Detel Soares, um abraço. Olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Dinho Vaqueiro de Itacaré. Olha, vocês estão falando, um excelente serviço, viu? É, rapaz, um abração aí, viu? Um abração aí. Detel Soares, já falei. A Dinha aqui do Banco da Vitória tá pedindo aquele alusão. Valeu, Dinha. Obrigadaço pelo carinho da sintonia. Marinho Santos Scarpita, não quero me identificar, mas aqui em Sambaituba, esse domingo aí, ó, diz que o funk rolou solto. O batidão e o funk na beira do rio, viu? Diz que muita droga também, Marinho Santos, além da cachaça. Viu? A maldita cachaça, rapaz. Ó, tropa de elite, fiz o teste da Covid no centro de Covid. Deu 8 dias e até hoje o resultado não saiu. Tem que voltar ao trabalho hoje. Lúcia, do Salobrinho. Ê, danado. Atenção, atenção, vigilância epidemiológica aí. Vamos encaminhar o resultado da Lúcia, viu? Tropa de elite, vai ter o auxílio ou não vai? Eu queria saber sobre o auxílio aí. Bolsa Família, Robertinho, conta pra gente aí. É, os casos estão aumentando e a gente precisa desse recurso, viu? Acorda, prefeito, vamos trabalhar. O pessoal aprendeu esse negócio do acorda, prefeito, vamos trabalhar. Pegou, pegou, viu? Pegou, viu? Olha, sobre o auxílio emergencial, lá parte de Brasília já foi tudo esquematizado aí. Os deputados já bateu o martelo, o senador bateu o martelo, vai ter. Agora a Caixa Econômica, né? Iniciar e começar a liberar o dinheiro pro povo. O auxílio também estudantil, né? O governador garantiu aí o auxílio estudantil para os alunos da rede estadual. Também prometeu pagar essa semana aí, né? Vamos ver. Vamos tentar checar, atualizar essas informações. Fala a informação, o último giro está chegando com ele, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
O transplante pode salvar vidas. Doe órgão, doe sangue, doe amor. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, pela Gabriela FM. O músico Christian Brito da Silva, de 45 anos, um dos fundadores da banda Axé Pop, morreu na madrugada deste domingo em Eunápolis, vítima do coronavírus. Christian, que também tinha uma empresa de iluminação e sonorização, estava internado desde o início deste mês no Hospital de Tratamento Covid-19. Com a função pulmonar comprometida, ele estava em coma induzido, respirando através de aparelhos. Além disso, a função dos rins estava parada e ele precisava passar por um processo de diálise. Os médicos já haviam solicitado a transferência dele para um hospital que pudesse realizar a hemodiálise. Abre aspas, estou arrasado. Ele vinha conversando comigo desde quando soube que estava doente. O conheci como percussionista da Axé Pop. É lamentável. Fica aqui a minha revolta. O hospital não tem uma máquina de hemodiálise. Fecha aspas, disse o empresário Alex Avancini, dono dos trios elétricos Avancini. Nas redes sociais, músicos, empresários do setor de entretenimento, amigos e fãs se comoveram com a partida precoce de Christian Brito, que deixa um filho de 18 anos. O enterro foi realizado na tarde deste domingo na cidade natal de Christian, a cidade de Canavieiras. Fica aqui também os meus pêsames, a minha solidariedade à família enlutada do amigo Christian. Um jovem morreu e outro ficou ferido por volta das 3 da tarde de sábado no condomínio popular Jardim Paquetá, em Itabela. Segundo a polícia, Kevin Gomes Lima morreu no local. O amigo dele, o Anderson Ribeiro Dias, foi socorrido ao hospital público da cidade. Eles não tiveram as idades confirmadas. Os dois, de acordo com as informações, moravam na mesma localidade e foram baleados próximo a um centro comunitário. A polícia local abriu inquérito para apurar o crime. 4 homens armados invadiram uma casa na cidade de Belmonte e executaram um adolescente com quase 10 tiros. Já era madrugada de sábado quando o Anderson Mota Ivo, 17 anos, dormia em um quarto na casa da sogra, localizada no bairro Visgueira. Em estado grave, ele ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois no hospital público do município. Também estavam na residência a namorada de Anderson, a sogra e outra mulher. Segundo apurou a polícia, o Anderson pode ter sido morto por engano, pois o alvo dos bandidos seria o cunhado dele, que teria ligação com o tráfico de drogas e conseguiu fugir pelos fundos quando os assassinos arrombavam uma das portas. De acordo com a família, o jovem era trabalhador rural, morava na localidade de Boca da Mata, interior do município, e não tinha envolvimento com o crime. A quadrilha ainda não foi identificada. E, por último, um motociclista, identificado pelo prenome Edmundo, sofreu um grave acidente na tarde deste domingo após bater de frente com seu veículo em uma cerca às margens da Avenida dos Pioneiros, nas proximidades de uma fábrica de cerâmica de Camacan. A batida foi tão violenta que a motocicleta conseguiu arrancar uma estaca. Machucado, o condutor foi removido pelo SAMU para ser atendido na emergência da Fundação Hospitalar de Camacan. Como o seu estado de saúde foi considerado crítico grave, Edmundo foi transferido para o hospital de base em Itabuna. Tentamos contato com as autoridades competentes e com o SAMU para mais informações sobre o acidente, mas não obtivemos respostas. Nas redes sociais, circularam um vídeo sobre o acidente. Mesmo sendo um órgão público, o SAMU de Camacan mantém a política de não informar ocorrências de sua competência. Pelo menos, foi o que informou a nossa reportagem um dos membros de uma das equipes, lamenta Agnaldo Santos, do Tempo Jornalismo. Para vocês todos uma boa semana e vamos seguir com as notícias, com graças e fé em Deus. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, aquele abraço para você. Óculos novo, né? Óculos novo, isso aí, velho.
Que é BA. BA, lá do Calçadão Paranaguá.
Vamos embora?
Vamos nessa, mandando um abraço a Nazinha. Alô, Nazinha, tá na minha. Alô, gringo, aquele abraço para você também. E um abraço para o meu amigo Rubens, Cabana do Rubens, na cidade de Canavieiras. E meu amigo Newton Show, é o Newton 24 horas. E o Justino Melo, todo mundo ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado a vocês aí de Canavieiras.
É? Na sintonia, toda a cena, hein?
Não se envolva com a polícia, não.
Vou agora, vou... Ó, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
De elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escarpita.
Robertinho Escarpita, um show de
rádio. Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem, Renatinho, Bad Boy, você continua ligadinho na Gabi. Amanhã a gente se encontra no oferecimento do SAF, Empresta Cred NP, materiais para construção.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.